Allô, son. Boa noite a todos. Sobre a proteção de Deus e verificado quórum regimental, declaro aberta a 10ª reunião ordinária do primeiro período de reuniões da sessão legislativa de 2020 da Câmara Municipal de Alfenas. Há algum vereador que queira fazer ressalvas à ata da reunião ordinária anterior? Não havendo ressalvas, solicito ao segundo secretário, vereador Reginaldo Flauzino, que por gentileza faça a leitura dos ofícios do expediente do executivo de vereadores, bem como da indicação apresentada.
Expediente do Executivo. Correspondência protocolada sobre o número 594, em 16/3/2020, subscrita pela Procuradora-Geral do Município, Danilda das Graças Araújo, em resposta à indicação 57 de 2020, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva, informando que estão analisando a melhor adequação ao projeto de lei que regulamenta o aumento de assentos destinados aos idosos junto à empresa Alfetur e que logo retornará com a resolução da sugestão. Correspondência protocolada sobre o número 595, em 16/3/2020, subscrita pela Procuradora-Geral do Município, Tanildo das Graças Araújo, em resposta à indicação 44 de 2020, de autoria do vereador Wagner Tarcísio de Moraes, informando que estão analisando a melhor adequação a projeto de lei que regulamenta o uso de aplicativos de mobilidade urbana neste município e que logo retornará com a resolução da sugestão. Ofício 15, Procuradoria 2020, subscrita pela Procuradora-Geral do Município, Tanilda das Graças Araújo, em resposta à indicação 77/2020, de autoria do vereador Fábio Marques Florencio, informando que o setor competente está estudando o projeto de lei indicado. E em resposta à indicação 72/2020, de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva, informando que a Secretaria de Obras está acompanhando as reclamações e procurando solucioná-las. Expediente de vereadores. Ofício 11 de 2020, subscrito pelo vereador Tadeu Fernandes, solicitando a deliberação plenária sobre o término do prazo de adiamento do projeto de lei 14/2020, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza desafetação e afetação de áreas públicas, alienação e da outras providências, loteamento residencial Cidade Universitária, para votação em primeiro turno.
Está em discussão a solicitação do termo do prazo. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Indicação 131 de 2020, de autoria do vereador Fábio Marques Florencio. Notificar o proprietário do terreno localizado na Alameda das Paineiras, 506, a fim de realizar a limpeza do referido lote.
As indicações serão enviadas ao Executivo Municipal. Concedo a palavra aos vereadores para breve comentar sobre a matéria do expediente ou sobre qualquer assunto de interesse público. Algum vereador queira falar? Valdemilson?
Boa noite, presidente. Boa noite a todos presentes, também aqueles que estão acompanhando aí através da internet. Logicamente, o assunto nosso principal é a questão da pandemia do coronavírus. Eu acho que a gente tem somente dar parabéns ao prefeito, não é pelas atitudes que está tomando, pelo trabalho incansável que está tendo, buscando, né, soluções. E lembrando que é um período de muita incerteza. Nós nunca passamos por isso, ninguém passou por essa questão. Então, tem muitas perguntas que ainda não têm resposta. Eu acredito que vocês estão passando por isso, eu passei bastante essa semana, redes sociais, em praticamente 2 dias, 3 dias aí, estou só por conta disso praticamente, o tempo todo respondendo, questionando, e muitas perguntas a gente não sabe a resposta. Então, acho que as pessoas precisam ter um pouquinho também de paciência, as coisas vão se encaixando. Infelizmente, ainda as pessoas não entenderam. O Brasil nunca passou por uma crise dessa. Então, nós não somos o Japão, por exemplo, que já tem toda uma experiência ligada com tragédia, com maremoto, terremoto. Então, pessoal, outros lugares têm mais facilidade. O brasileiro é muito inconstante. Então, o pessoal está aí duvidando o que está acontecendo. Nós vimos hoje apenas, infelizmente, os bancos, os meus postos de vacinação, e na rua em geral. Bastante gente nas ruas, os nossos idosos estão aí andando na rua, os supermercados estão cheios, mesmo nas casas. Então, o pessoal ainda não compreendeu a gravidade da questão. Eu acredito que as pessoas vão aos poucos entendendo, né? Então, algumas perguntas estão muito ainda sem resposta. Nós não temos todas as respostas que estão tendo ainda, mas aos poucos as coisas vão resolvendo. Eu acredito que aos poucos as coisas vão encaixando, as pessoas vão entendendo. E agora começa aí, né? Começou a questão do trevo e tudo mais. E também, né, a PM, a guarda, logicamente, vai estar orientando os comerciantes. As pessoas vão, aos poucos, vão voltando para suas casas, retornando. Então, acho que nesse momento de incertezas, nesse momento de dúvidas, a gente também pede um pouquinho de paciência, embora a gente também precisa cobrar a nossa ação e cobrar das pessoas que buscam fazer o melhor, pensando mais nos outros que em si mesmo. Então, isso, acho que essa questão é importante. Dentro disso, duas questões acho que ainda precisam ser resolvidas, que eu também batalhei bastante no final de semana e não consegui resolver, e não, a coisa não ficou satisfatória, que é a questão da vacinação. Eu acho que a vacinação teria de ter sido melhor planejada. Eu insisti bastante com a Secretaria de Saúde, com os responsáveis, que pudesse colocar a vacinação dentro dos veículos. Até Serrania está fazendo desse jeito. Outros vários lugares estão fazendo esse tipo de coisa. Evitar filas, evitar as pessoas ficarem na rua, dentro dos veículos seria muito mais fácil resolver. Pelo menos ter um local disso, a gente poder colocar os idosos no carro, chegar ali, já vacinar e já ir embora. Mesmo que tivesse um pouquinho de trânsito no veículo, mas está dentro do veículo, estaria muito mais protegido. Eu não sei por que apenas ainda não fez isso. Eu assisti bastante para que fosse feito, a coisa não saiu, não deu certo, não resolveu ainda. Eu acho que essa seria uma dos caminhos para resolver. Não tem como ficar essa fila de pessoas idosas para tomar a vacinação. Esse ano a procura vai ser muito grande. Né? As pessoas todas querem ser vacinadas. Com certeza vocês também estão recebendo isso. Tem o pessoal dos Guaris que estão pedindo para ser vacinado. O pessoal dos motoboys estão pedindo para ser vacinado. As pessoas que têm doenças crônicas querem antecipar isso. A procura é muito grande. Então, precisaria ter realmente uma busca maior disso. A gente sabe que, infelizmente, uma das questões é o número de vacinas. Né, o Estado não cumpriu, acho que como deveria ser, cumprir, não preocupou também com isso, não mandou também número suficiente de vacinas, vamos ter problema com isso. Ouvi a secretária hoje de Varginha dizendo que lá precisou adiar, porque não chegou a quantidade de vacinas que eles precisavam, mas precisamos sim, eu acho, buscar um meio melhor de atendimento na questão da vacinação. Então, acho que a vacinação ficou, sabíamos que ia ter uma procura muito grande, eu acho que não foi preparado adequadamente para receber esse pessoal, e vários ficaram transitando aí de PCF para PCF, então o pessoal precisava ser melhor orientado. Então, a questão da vacinação, eu acho que ainda precisa ser melhor resolvido, não está contente como poderia ser. Outro aspecto é a questão do IPTU. Então, todo mundo falando, o pessoal questionando, temos aí o pessoal falando sobre essa questão, nós estamos buscando, acho que precisa ter uma resposta para isso, precisa usar palavras para isso, precisamos dar uma resposta, já está vencendo já o prazo, e as pessoas estão perguntando como vai ficar, qual a situação, preciso de uma palavra do prefeito sobre essa questão, também já cobrei essa questão, ainda não tivemos resposta adequada para isso, então precisamos disso, estamos cobrando aí a questão do governo estadual, da Copasa, da CEMIG, que também não está contente como deveria ser, mas nós vamos também dar resposta aqui no município. Então a questão do PTU precisa também ter uma palavra do prefeito, precisa ter um esclarecimento do prefeito, precisa ter alguma decisão de amenizar essa questão, nessa crise que nós vamos passar aí, as pessoas precisam de uma resposta. De alguma coisa o município está contribuindo na questão. Então, acho que os dois aspectos que eu preciso destacar aí, a vacinação e o IPTU, e fora disso, dar os parabéns pela condução. Eu sei que está bastante o trabalho, só de saúde, todos os reuniões, parabenizar para o reunião, mas esses dois aspectos precisam ser resolvidos. Obrigado, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador José Carlos de Moraes. Boa noite, senhores vereadores, a todos presentes e a todos que estão em casa nos ouvindo aí as reuniões da Câmara. Gostaria, em primeiro lugar, eu acho que as palavras do padre Vanamício quase são as mesmas minhas. Parabenizar o prefeito, né, Luiz Antônio da Silva, por todas as ações tomadas por ele no enfrentamento do vírus corona, porque
tem que ter muito peito para fazer o que o Luizinho está fazendo.
É uma pessoa que briga 24 horas, que dedica 24 horas por dia nesse sentido, para que Alfenas possa trazer tranquilidade a todos os moradores. É, outro assunto também, é, com relação à Copasa, CEMIG, falaram que não poderia estar fazendo leitura. Hoje muitas pessoas me cobraram nas redes sociais também, é, diz que pessoas da CEMIG, da Copasa, estavam fazendo leitura. Eu acho que se fosse, eu não teve nenhuma foto comprovando nada, mas se a Copasa estivesse fazendo isso, é uma falta de responsabilidade muito grande, é, que começa a jogar a população contra. Então, pediria que verificasse e, se for lei, é, que não fizesse. Pedi também, outra, também pedindo, o padre Valdemir também fez pedido, muitas pessoas nos cobrando, é, com relação ao IPTU e algumas outras taxas, né, da prefeitura, para que fosse adiado, jogasse mais para frente. É, não tem como, muitas pessoas saírem, muitas com problemas de saúde, muitas com baixa resistência, não saem de casa, e outras com medo também que tem que ter. Pedir até as pessoas que fiquem em casa mesmo, não saem, quem puder ficar em casa, fique, porque não é brincadeira o que está acontecendo no mundo. Acho que o mundo, a partir desse vírus aí, de alguns meses aí, será o mundo antes e depois, né, do corona. Então, é, muita tristeza se vendo em muitos países, a quantidade de pessoas mortas, é, sendo carregadas por exército nos caixões, não tendo onde colocá-las, é, todas indo para o crematório, as próprias famílias não podendo acompanhar os enterros. Então, muitas coisas acontecendo. É, parabenizo também todas as equipes da prefeitura, a equipe da Polícia Militar, que está fazendo um serviço muito bacana, principalmente os agentes de saúde, os secretários que estão aí enfrentando também essa epidemia. Então, parabéns a essa turma que está se dedicando ao máximo. É, enquanto muitos aí estão parando, esse pessoal, além de estar trabalhando, estão trabalhando dobrado. É, então, merece muito o nosso aplauso mesmo. É, algumas pessoas têm me ligado pedindo para fazer a limpeza da rampa náutica, que está muito suja. É, muitas pessoas aí se mexendo com droga, lá escondendo no mato. Então, às vezes, algumas famílias, pessoas, crianças, lá perto do projeto lá da prefeitura lá, que pedia o pessoal da obra passasse a máquina para limpar, até mesmo se a água chegar, está subindo aos poucos, não ter tanto problema. Então, eu pediria à Secretaria de Obras aí que fizesse a limpeza da rampa náutica. É, como outro também que o padre falou também, algumas pessoas nos cobrando, com relação à vacina. É, são poucos agentes, eu acho que não teria como vacinar, né, na sua casa, as pessoas idosas, mas eu acho que tinha até um lugar muito bacana que poderia os agentes de saúde estar vacinando as pessoas dentro do próprio carro, como vi em muitas outras cidades da região e do país. É, aqui em frente à prefeitura, aqui na porta da frente, tem um local aqui que o carro entra de um lado e sai no outro. Então, poderia as pessoas virem de carro, né, as pessoas idosas, e os agentes de saúde ali naquela sombra, ali em frente à prefeitura, aplicassem as injeções, né? E a pessoa já ir embora, fazer uma fila de carros ali. Eu acho que seria um dos melhores lugares para que essas injeções fossem aplicadas em nossos idosos. Então, deixo aí uma ideia aí para a secretaria aí. Um abraço.
É, só corrigir aqui, eu falo do meu amigo Carlinho Verdemar. Tem gente de saúde, ele não é capacitado para vacinar, né? No caso, você queria dizer que os
enfermeiros,
tempo de enfermagem.
O pessoal que mexe com a saúde.
Senão, claro, então. Você sabe que o pessoal entende tudo o contrário mesmo. Então, não, só reforçando, corrigindo aqui, valeu a tua atenção.
A gente de saúde competente.
Valeu a tua atenção aí, Valdemar.
Valeu. Passa isso aí para
para a nossa secretária, que tem feito um grande trabalho. Está lutando bravamente, dedicando ao máximo, a gente vê todas as horas. Ela atenta, acho que você nem deve estar vendo ela, né? Mas eu acho que o trabalho é isso mesmo, as pessoas que merecem saúde merecem o nosso aplauso.
Obrigado. Passa a palavra ao vereador Domingos dos Reis.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, os colegas estão aqui presentes. Senhor presidente, a minha conversa é rápida. Eu sei que nós não estamos no momento de muito falar aqui, porque as coisas aqui estão meio difícil. Então, eu gostaria de fazer esse apelo ao nosso prefeito, até conversei há pouco tempo com o vereador Guinho, para ir em alguns lugares mais críticos. Conforme a nossa rua ali, senhor presidente, está acima da padaria ali, ali tem também lá na Colinas Parque, tem uns lugares aí na cidade de Colombeia, tem um ponto muito crítico, que eles possam fazer esse serviço ali, vieram ali tampar esses buracos para nós, esse tapa buraco ali, porque é muito, se fosse um ou dois buracos, tudo bem, são muitos, então não está tendo jeito de andar de carro ali. É a pessoa que se desviar de uma que tem de 10, essa é a realidade. Então, para esse apelo aqui com o prefeito, põe o secretário dele para frente, que faça esse serviço, agora não é rápido possível. Não vou falar toda a cidade, que aí você tem uma equipe maior, mas pelo menos lugar mais, os pontos mais críticos, eles fazem esse serviço para nós. É isso aí.
Passa a palavra ao vereador Antônio Carlos da Silva.
Senhor presidente, Fábio, boa noite.
Boa noite.
As pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, boa noite. Boa noite aos moradores da Zona Norte, aos moradores dos condomínios, da região da Santa Casa. Gostaria de saudar os novos colegas vereadores. Na pessoa do Fabinho, da Cátia e do Padre Vademilson. E, senhor presidente, hoje vai ser rápido. Tem uma resposta aí da Procuradoria que eu gostaria que fosse realmente levado uma conclusão positiva. E, inclusive, para agradecer o Zé Ricardo, que foi um dos mentores, me ajudou no ofício, que é a questão dos idosos dentro da circular. Nós estamos tão preocupados aí, né, com o vírus, a parcela, né, da sociedade, são os idosos, são vulneráveis. Fiquei com a coisa que está então tão ao nosso alcance, né, que está à nossa mão, basta um estudo, existe a possibilidade de se acrescentar junto ao contrato de concessão da UFETUR, aumentar o número de passageiros à frente da circular. Eu já fiz filmagem, gravação, tinha 18 idosos, entre idosos e incapazes, né, deficientes físicos, ocupando 5 bancos da frente, tudo em pé. Quando a circular dá um tranco, dá um solavanco, ainda mais agora com essa buracada aí, já teve idoso, né, de machucar, de cair. Então, nós não podemos ser antagônicos nas nossas posições e nem hipócritas. Então, senhor executivo, procuradoria, Alfetur, né, Alfetur, o seu contrato está vencendo. Então, né, o que você não fez em 20, 30 anos, que foi da sua concessão, vê se faz pelo menos essa bondade para os nossos idosos, né, que agora estão precisando. Porque senão, né, os futuros vereadores, pode ser que a caneta pese na hora da concessão. Inclusive, recomendo isso, né, olhar com carinho a concessão com a Alfetur, que está prestes a vencer. Senhor presidente, a gente, ao longo, né, dos anos, desses 3 anos, vem sempre trazendo críticas aqui ao executivo, mas são críticas positivas, né? Existem críticas negativas e positivas. E quando se fala bem, a gente, né, tem que falar bem, sim. novamente, parabenizar então o prefeito Luizinho nessa questão da saúde, trabalhando maravilhosamente. A gente viu o esforço dele, a dedicação a todo o pessoal da saúde, né? E novamente, tem que tecer também os parabéns para a secretária de saúde, a Deivinha, né? Que hoje uma pessoa me procurou devido a essa dificuldade. A gente está recluso em casa, com mil problemas. Eu pedi para procurar a Deivinha, ela prontamente, né? Um caso extremamente de urgência mesmo, ela novamente, atenciosa, resolveu. Da mesma forma, a Yolanda, também lá no Gaspar Lopes, já foi mostrado, né? Naquele, lá no Ribeirão, que passa atrás do Posto de Gasolina, da Vila Minas, que vai lá para Santa Helena, devido à enchente que teve, que foi forte, foi filmado, foi demonstrado, entupiu muito os esgotos lá. E fizeram a solicitação para a Yolanda, ela prontamente hoje mandou o pessoal lá. São coisas assim que a gente agradece, a gente fica louvável, como eu disse, né? Nós somos mediadores do povo. O povo vai lá, bate na porta da casa da gente, telefona, encontra com a gente na rua. Qualquer momento eles nos abordam. E uma coisa importante que eu já falei, que eu acho, é quando a pessoa, o secretário, né, que tem a função dele, inclusive serve para nós vereadores e todos o ente público, é quando a gente dá atenção para as pessoas. A pessoa, né, fala assim, alguém se preocupou comigo, pelo menos tentou. Então essa é a nossa função. E logicamente, por tabela, né, a Yolanda, nós temos lá também o Pedrinho da Capela, que é muito atencioso. E, logicamente, atinge o chefe. Né? Quando se faz coisa errada, o responsável é o chefe. Ele que é o chefe. E quando se faz coisa boa, né, os méritos são para ele também, por ter uma equipe muito boa. Para me encerrar, senhor presidente, eu gostaria de, né, que fosse enviada, pediu assistente plenário, que fosse enviada uma moção de pesar pelo falecimento do meu amigo, o Rossano Braz Martins, menino que foi criado comigo, estudou comigo, formou, e eu tenho uma grande afeição por ele, tinha, né, tem por ele, pela família. A mãe dele é minha madrinha de batismo, né? Inclusive, né, eu gostaria, né, que fosse estendido, né, a ela. Olha, você vê que mulher forte, mulher guerreira, né? Acredito que ela deve, viu, Carlinhos? Ela deva estar no próximo dos 85 anos. Nos últimos 5 anos perdeu 4 filhos e 3 genros, né? 2 noras e 1 genro. Então, mulher forte, né? Ainda está firme. Que Deus a proteja da vida longa a ela, né? Que a proteja desse vírus. E da mesma forma, né? A toda a população do nosso Brasil, do mundo, especialmente, logicamente, a nossa Alfenas, aos nossos jovens, às nossas crianças, mulheres e aos idosos, né? Pedir a proteção de Deus, viu, pai? O padre, para sua mãe, para sua família, para seu pai, viu, Dominguim? Para sua família, para os seus, viu, Guim? Também para os seus, para a dona Inês, para o José, que são pessoas que eu amo muito, gosto, viu, Carlinhos? Nofrinho, a Kátia também, viu, Kátia? Seus familiares, lá para o Socorreta, a Socorreta. Viu, Fabinho? Também para os seus, para o Alzino, para a dona Zélia, tá? Que Deus abençoe. Para o João Carlos, para a dona Maria Tercete, pessoa que eu gosto demais da conta, faz tempo que eu não vejo ela. Eu vou lá, a gente, antes da seleção, eu passava lá, a gente sentava. Eu não sei de onde que ela arrumava lá, me dava uma pelezinha. Eu ia lá buscar quase 2 quilos para fritar, uma pelezinha de bacon, né? Viu, Wendel, também passou o seu pai, que é o meu professor, eu gosto muito dele, sua mãe. Quem é assistente na outra mesmo? Não tem ninguém lá, não? E os nossos colaboradores, o Carlão, o Zé Ricardo, a Isabela, a sua mãe Isabela, também minha amiga, estudou comigo, formou comigo. Viu, Marquinhos? Para você também, para os seus. para minha mãe, né, que está acamada, para minha sogra, Dona Luzia, lá no Gaspar Lopes, para minha família, para minha esposa e para todos aqueles que estão no nosso dia a dia. Que Deus abençoe a todos nós.
Passa a palavra ao vereador João Carlos Torcente.
Senhor presidente, boa noite aos vereadores aqui presentes, a todos que estão nos acessando aí pelo YouTube.
O João também, a sua família, viu, João? Eu fui de dentro da casa do João, do João, do Natuto, para o seu também, o Marquinho, cadê? É o João Marquinho que lá.
Marquinho.
Mas que seja estendido para o João também. Para o João também, né? Mas a cara do João, viu? Você é parente, não, né? João, cara, desculpa, viu? Não, obrigado.
Desculpa pelo deslize. De bastante gostaria de incluir meu nome lá na sua moção de pesar a família do nosso amigo Rosano Braz e Martins, ao qual a gente teve uma convivência muito boa na infância e principalmente para quando eu ia cantar bingo lá na escola Zagrimi, que ele estava lá sempre nos ajudando, nos auxiliando. Uma grande perca, né, para o nosso mundo. Eu não posso falar, senão a emoção toma conta, porque são pessoas simples que marcam a passagem da vida da gente. Igual o Batata, nós temos uma história de Maracaterra do estadual, né? Quanta gente passando na nossa vida, então eu gostaria de homenagear, participar dessa moção de pesar a família do nosso querido Rosano Braz de Martins. Vou falar pouco, senhor presidente. Primeiro, simplesmente agradecer ao pena de ter um prefeito como Luizinho atento à questão de saúde, já que ele foi secretário de saúde, montou esse gabinete de enfrentamento do coronavírus, né, contra o coronavírus, que não é privilégio nosso, é do mundo. E as pessoas ainda não se deram conta do tamanho do perigo que é enfrentar. Ah, é uma gripinha simples. Não é não, gente. Vamos evitar, vamos nos esforçar. E a única solução, Fabinho, é um isolamento social, é a quarentena social, para evitar que o vírus se propague. E, de antemão, agradecer ao Zé Ricardo, ao Dr. Zé Ricardo, pela preocupação, pela orientação, por tudo que ele nos informa, para que a gente realmente possa ajudar a nossa população. As ideias, a Câmara de Vereadores, na presidência aí do Fábio, está atenta, gente. Nós estamos atentos porque o perigo iminente está aí. Se nós realmente não seguirmos aí o decreto do prefeito, se os bares aí, as lanchonetes, os supermercados e a nossa gloriosa Guarda Municipal, Polícia Militar e Civil não começar a agir para organizar a nossa população, porque tem gente, principalmente aí pelas periferias, que não se dão conta do que é esse coronavírus. Fazendo festa, churrasco, bebedeiras e mais bebedeiras, algazarras. E também, hoje eu vim cá enganado numa reunião das 3 horas, eu vi a fila aí do primeiro dia de vacina do Brasil. E aqui ao Feiras, pessoal realmente grudado no outro, nem 1,5 metro fica de distância. É uma coisa que realmente nós, brasileiros, nós, povo, temos que prestar atenção, gente. Você pode até não sofrer com o coronavírus, mas você pode ser que vá levar essa doença ao seu pai, à sua mãe, à sua tia, à sua avó, com mais de 60 anos, pessoal com problema de diabetes, com problema cardíaco, com problema de pressão alta. Então, vamos seguir esse decreto do prefeito municipal. A Câmara está aqui disposta a fazer a sua parte. E o povo também tem que fazer a parte. Temos que nos preocupar, gente. O perigo está na nossa cara. Se nós não tomarmos cuidado, a coisa vai ser mais feia do que a gente pensa. Só isso, presidente.
Passa a palavra ao vereador Reginaldo Paulzinho.
Senhor presidente, boa noite, colegas vereadores, boa noite àqueles que nos assistem através da internet, boa noite a todos. Senhor presidente, devido a essa situação que a gente está enfrentando aí, né, da contaminação, da pandemia, do novo coronavírus aí, né, o Covid-19, nossa cidade aí tomando todas as medidas através do gabinete de enfrentamento, o nosso prefeito municipal, através dos decretos que têm sido feito diante das demandas que surgem, né, diante do clamor da população alfenense. O prefeito tem sido sensível, tem ouvido a todos e em debate com o gabinete de enfrentamento, os nossos profissionais de saúde, nós aos poucos vamos nos adaptando e tentando nos blindar, né, da chegada desse vírus, de uma contaminação em massa aqui, né, do nosso povo alfenense. Já temos casos no sul de Minas e, com certeza, a gente não quer que Alfenas também entre nesse índice aí de municípios com contaminação. E estamos participando também, né, dessas ações como agente de segurança pública, através da Guarda Municipal. Eu quero parabenizar todos os envolvidos, né, todos os agentes de saúde. A gente tem que realmente aplaudi-los, a gente tem que ser grato a todos eles que estão aí, né, como escudo, né, a primeira, vamos dizer assim, a primeira capa, né, de defesa de todos nós são os nossos agentes de saúde, né? Junto deles, nós da área de segurança pública, em especial eu quero agradecer a minha instituição, a Guarda Municipal, que nós estamos responsáveis a partir de agora pela, vamos dizer assim, pelo controle das nossas entradas do nosso município. Desde as 6 da manhã, nós estamos aí no trevo, né, acompanhamos todo o processo de triagem hoje na entrada da cidade, tanto na Vista Grande como no trevo da Unicenas. Ficamos o dia todo e acompanhamos até agora, no anoitecer, os bloqueios que foram feitos em algumas entradas da rodovia, ali na entrada da Vila Teixeira, na entrada do trevo que dá acesso ao Jardim da Colina, na entrada também que nós vamos ter também o controle, que vai ser na entrada do Pinheirinho. Aos poucos a gente está fazendo todos os procedimentos para controlar o máximo, principalmente pessoas que vêm de outros municípios com casos já registrados, né, para bloquear que essas pessoas não venham a entrar dentro do nosso município, e também de estados, né, que a gente tem visto e tem acompanhado, e sabemos que podem nos trazer aí a contaminação. Então a gente está concentrando esse controle, juntamente com os profissionais de saúde, em alguns locais, né, que possa dar acesso, que é o caso do trevo da Unicenas e o trevo da Vista Grande, para que a gente possa trabalhar com mais tranquilidade e mais segurança, né? Os moradores da cidade de Alfenas vão transitar normalmente, porém, né, vão estar passando pelos controles de triagem dos profissionais da saúde, né? Mas a Guarda Municipal estará lá presente, sacrificando os nossos profissionais, né, folgas sendo caçadas, horários sendo excedidos para poder ajudar da melhor forma possível. Então eu tenho aqui, não é porque faço parte da instituição, mas eu tenho aqui que deixar o meu agradecimento especial e empenho de todos os nossos colegas que estão fazendo parte desse processo. Mais uma vez agradecer aos agentes de saúde do nosso município, que também estiveram o dia todo e estão lá também nesse momento, continuando os trabalhos, né, enfermeiros, vários profissionais envolvidos, o pessoal aí do gabinete de enfrentamento, o Túlio, que está à frente, que controlou lá hoje, deu todo o suporte, a Deivinha, que é a nossa secretária de saúde, a doutora infectologista, que é a Luísa Patrícia, né, então... Graças a Deus, nós temos pessoas comprometidas e com vontade de trabalhar. Mais uma vez, o prefeito municipal, Luizinho, né, por estar nos ouvindo e estar diretamente aí com iniciativas que possa agregar e que possa somar nessa luta, nesse combate. Tá? Os outros nossos colegas da Polícia Militar também estão nos ajudando. Né? A gente pede à população que... tenha paciência, que infelizmente são muitas as demandas que aparecem. Hoje mesmo a gente tendo que se desdobrar. Estive presente hoje na fila aqui da vacinação dos idosos. Né? A gente com várias demandas, bancos que estão tendo aglomerações do lado de fora, está muito difícil. Então a gente pede paciência porque infelizmente não vai ser simples, não vai ser fácil para a gente poder lidar com tudo isso. Quero agradecer os servidores da Secretaria de Obras, que deu todo o suporte e continua dando a partir de amanhã com relação ao bloqueio das entradas da cidade. Tá? Agradecer em nome do Xeto, agradeço a todos os envolvidos. Quero agradecer aos colegas também do setor de trânsito do município, que está nos auxiliando lá, né, para poder sinalizar essas manilhas que estão sendo colocadas, né, e todos os equipamentos de sinalização de trânsito para poder a gente conseguir bloquear e controlar os nossos espaços aí que dão acesso ao interior do município. Tá? Pedir, mais uma vez, cidadão alfenense, não é brincadeira esse vírus que está chegando, né, está próximo da nossa cidade, nós estamos fazendo nossa parte, mas continue e faça a sua. Tá? Tem muita gente levando na brincadeira, né, não estão tomando os cuidados, tem gente que está passeando tranquilamente, saindo com criança para a praça, saindo com criança para mercado, supermercado, né, idosos que estão aí perambulando por terminais rodoviários. Né? Então, pelo menos medidas de segurança devem ser tomadas. Tá? Nós estamos recebendo muitas denúncias de bares que estão superlotados. Né? Nós pedimos que faça contato 190 153 para que a gente possa ir até o local. Se possível, denúncia na fiscalização de posturas, vigilância sanitária. Todos esses profissionais estão à disposição e podem ser procurados para poder tomar as medidas e as providências contra esses proprietários. Tá? Não queremos que esse mal chegue dentro do nosso município, mas se você não se cuidar, vai ficar difícil da gente conseguir bloquear. Aí depois que acontecer, não adianta querer culpar as autoridades. Depois querer jogar nas costas de vereador, de prefeito, como que se nós não tivéssemos feito a nossa parte. Tá? No final é sempre assim, aconteceu, os políticos da cidade que não presta, que é o irresponsável, que não fez nada. Então a gente já está avisando, a gente já está trabalhando, está tentando, né, fazer a nossa parte, mas a gente está vendo que muita gente na cidade não tem feito a sua. Muito obrigado a todos, vamos continuar na luta, Deus vai com certeza dar sabedoria e proteção a todos nós. Muito obrigado.
Queria só passar um comunicado aqui. Diz a lenda que a voz do povo é a voz de Deus. E nós e vocês que acabaram de falar aqui sobre a vacinação do idoso, né? Parece que a Dave, o Túlio e o Luizinho entraram num consenso e pediu para avisar aos idosos que é para ficar em casa, que a equipe vai estar passando em casa, para estar realizando a vacinação, ok? Então, peço aos senhores vereadores, né, que tenham o Facebook, que compartilhem, e é para os idosos ficarem em casa, que é a equipe, não é para desesperar, porque tem vacina para os idosos. Que é para os idosos ficarem em casa, que a equipe vai chegar na casa deles para serem vacinados. Passa a palavra à vereadora Kátia Goiatá.
Boa noite, senhor presidente, caros vereadores. Seria uma situação cômica eu estar usando essa máscara, né, se não fosse algo tão trágico e triste. Bom, em tempos de pandemia, né, é inacreditável que na nossa cidade, na nossa querida cidade de Alfenas, também estivéssemos passando pelos preços abusivos dos alimentos, né, de produtos tão essenciais e importantes no momento de pandemia, no momento de crise. Para que vocês tenham uma noção, uma dúzia de ovos que até duas semanas, uma semana e meia atrás, comprávamos pelo valor de R$7, hoje, com certeza, não encontraremos por menos de R$15, né, que é o preço, o dobro do valor. Isso tudo é muito triste. Em relação ao fechamento ao comércio da nossa cidade, caro presidente, alguns comerciantes, ou eles não entenderam o decreto, né? Eles não estão conseguindo interpretar o que estão lendo, né? Ou estão interpretando ao seu bel prazer, ou então eles estão interpretando daquele jeito que lhe é conveniente. Gente, existe o decreto, né? Na verdade, são três decretos, mas para o comércio existe um decreto feito pelo Poder Executivo que precisa ser cumprido para que a ordem na nossa cidade possa acontecer. Eu recebi hoje, né, dezenas de denúncias do comércio, né, de comerciantes trabalhando internamente, né, ou seja, os seus funcionários estavam trabalhando internamente. O decreto não diz isso. Os tem comerciantes que, pelo fato de lá estar escrito que o uso do delivery é permitido, eles não entenderam que o uso do delivery é para serviços essenciais. Então, está havendo uma confusão. Então, assim, tem comércio que não é considerado essencial, que está trabalhando internamente, fazendo com que os seus funcionários estejam lá, correndo risco, né? E a loja fechada, mas eles lá dentro. Não são serviços essenciais, gente. Roupa, sapato, não é considerado essencial nesse momento, não. Bom, sobre a vacinação, embora, né, o nosso presidente acabou de nos dar essa notícia, né, que realmente foi uma decisão bem acertada da Secretaria de Saúde sobre não dar oportunidade para a aglomeração dos idosos, né, e fazendo com que essa vacinação seja feita em casa. Eu parabenizo a secretária dele, toda a sua equipe, porque realmente foi uma atitude muito bem acertada. E ainda sobre a vacinação, eu gostaria aqui de fazer uma sugestão à Secretaria de Saúde que incluísse os motoboys nessa como prioridade na vacinação, né? Até porque eles estão, neste momento, trabalhando muito e ajudando a nossa cidade. Sobre o PTU, inclusive, eu fiz uma menção, né, em relação a isso na internet, nas redes sociais, nesses dias que estamos de enclausuramento, né? E essa indicação de que o IPTU seja prorrogado, ela é extremamente pertinente, porque algo efetivo, né, vai precisar ser feito por parte do Poder Executivo. Porque realmente a nossa cidade vai passar por maus momentos economicamente, e essa seria uma maneira de fazer com que pudesse ser amenizado os prejuízos terríveis que teremos em relação a essa pandemia, da qual ninguém esperava passar por essa situação. Várias prefeituras já estão estudando essa possibilidade, né? Inclusive várias prefeituras já anunciaram, e a gente sabe que cada município tem a sua realidade, e vamos torcer muito e fazer de tudo para que o prefeito possa estar tendo essa condição de fazer isso pela população de Alfenas. Eu tenho também cobrado do prefeito nas redes sociais algumas decisões, tenho falado com ele no WhatsApp nesses dias, e em algumas situações conseguimos fazer com que o prefeito pudesse enxergar que algumas ações tomadas, né, pela Secretaria de Educação eram viáveis naquele momento, né? Então, sendo assim, numa desses nossos apelos, o prefeito muito acertadamente liberou os professores e as ADHs, né, e os serviços gerais de estarem ou fazendo serviço de panfletagem nas comunidades próximas às suas escolas sobre o vírus. Ele entendeu, naquele momento de cobrança, da minha cobrança, que isso deveria ser feito por pessoas treinadas, especializadas, né, dos agentes sociais, e não pelos nossos educadores. Né. Hoje, inclusive, conversamos e falei com ele em relação aos auxiliares administrativos da educação que lá estavam sem ter nada o que fazer. E hoje ele foi até um pouco mais bravo, mas, enfim, concordou, né? Então, acho que está tomando decisões mais acertadas. Quando alguém conversa com ele e fala, ó, prefeito, desse jeito, acredito que possa não dar muito certo, tem uma outra maneira. Porque, inclusive, a razão das escolas ficarem abertas, para os serviços gerais estarem lá com muitos profissionais trabalhando, seria a comida, né, servida para as crianças mais pobres. E como eu disse a ele, o prefeito, existe como o senhor garantir a segurança alimentar dessas crianças mais carentes de uma outra forma, e não com a escola aberta e fazendo com que essas crianças estejam indo na escola para poder almoçar. Bom, quando eu disse que ele estava meio bravo, ele ficou meio bravo comigo hoje, foi porque eu cobrei dele a questão de mais uma ação, de fazer com que a prefeitura passasse a funcionar apenas em relação aos seus serviços considerados essenciais. E por que isso? Porque outros servidores estão trabalhando, né? Não estão nas suas casas, no isolamento social, e simplesmente não tem o que fazer. Né? As demandas maiores agora, elas são exclusivamente em relação a essas secretarias importantíssimas, que, obviamente, a gente reconhece que não pode fechar. Né? Então, tem muito servidor esperando essa atitude do prefeito, que eu acredito que mais cedo ou mais tarde ele vai ter que tomar. Inclusive, no vídeo, aqui vai mais uma cobrança, né, além de todos os parabéns, as considerações aí de aplausos que ele merece nesse enfrentamento. É observável que ele está lutando e que ele está correndo bastante, né, eu, pelo menos, considerada aí uma pessoa não grata, né, por muitos, mas não sou injusta, né? Nunca fui, não pretendo ser. Mas agora a minha crítica em relação, ele disse hoje no vídeo, logo depois da nossa conversa, que a turma da linha de frente da Secretaria de Educação estava dando show de bola, que inclusive a Secretaria de Educação iria fazer o edital da contratação dos médicos, dos alunos, né, dos alunos do 5º e 6º anos da medicina para ajudarem, né? Caso seja preciso, tomara que não, mas enfim, a ação é óbvio que é bem-vinda, mas esse edital deve ser feito pela Secretaria de Saúde e não pela Secretaria de Educação, prefeito. Então, não sei se foi um erro, né, de dicção, se eu errou lá na hora de falar, mas eu creio que o edital para a contratação de médicos tem que ser feita pela Secretaria de Saúde e não de Educação. Muito bem. É, a outra observação é que, nesse mesmo vídeo, a secretária de Educação disse que a equipe pedagógica está se reunindo, trabalhando para um novo projeto pedagógico. Mas, agora, em plena pandemia, trabalhar num projeto pedagógico não me parece fazer o menor sentido. E quero terminar a minha fala sobre essa surpresa extremamente desagradável mencionada aqui pelo nobre colega, o meu querido doutor Batata, né, que é sobre o falecimento, foi sobre o falecimento do nosso queridíssimo professor Rosano, né, uma pessoa bacana, alegre, cheio de amigos. Então, assim, eu sinto muito o falecimento do professor. Era uma pessoa da qual eu tenho o maior apreço. Então, eu mando aqui um abraço virtual para a Bel, que é a mãe de suas filhas, para suas netas, né, as suas meninas, né, como ele gostava de chamar, e, claro, a todos os amigos do professor Rosano e a sua família. Deixo aqui os meus verdadeiros sentimentos. Quero agradecer também todas as pessoas que estão nesse enfrentamento da pandemia, essas pessoas todas que participam do gabinete de enfrentamento, agradecer à Secretaria de Saúde, aos agentes de saúde, aos médicos, aos enfermeiros, aos técnicos de enfermagem, à Guarda Municipal, à Polícia Militar da nossa Alfenas, enfim, e solicitar mais uma vez que todos aqueles que não estejam nos trabalhos essenciais da cidade, para a cidade andar, que fiquem nas suas casas. Obrigada e boa noite.
Passa a palavra ao vereador Wagner Tarcísio de Moraes.
Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, presidente. Presidente, eu queria que essa casa enviasse uma moção de aplauso ao comitê de crise instalado pelo prefeito, uma vez que foram eficazes, precisos, democráticos, corajosos, o enfrentamento desta pandemia no sentido de precaução. Senhor presidente, às vezes quando a gente fala das precauções, eu, por exemplo, tive o cuidado de assistir algumas matérias da Rede Globo e o infectologista orientou, né, que quando chegasse em casa, deixasse a roupa lá de fora, se fosse no sol, porque graças a Deus o nosso país, a nossa região faz bastante calor. Segundo os especialistas, esses vírus, eles não conseguem sobreviver a uma temperatura acima de 26 graus. Então, eu tenho o cuidado de tirar a roupa e deixar no sol, vestir uma outra roupa, se eu estou dentro de casa. Talvez as pessoas que estão nos assistindo podem me achar eu ignorante porque não estou usando máscara, mas também estou seguindo a orientação do infectologista, que ele disse que a máscara é para usar só quem está resfriado. Até porque ela, se não for nesse sentido, ela pode acabar atrapalhando pelo fato dela suar e ter mais capacidade de captar o vírus, e porque você põe a mão toda hora, né? Se querendo ou não, você tem que ficar ali ajustando a máscara. Não sou contra quem usa, eu acho que cada um tem o direito de fazer o que quer, mas eu estou seguindo essa orientação. Agora, quando fala, nós temos que ter muito cuidado de falar quando as pessoas adiar pagamento de IPTU, de taxa, disso, daquilo, porque a prefeitura sobrevive das taxas, inclusive do IPTU. Porque se você, por exemplo, uma pessoa provar que foi demitido nesse momento e não tem como pagar agora, tudo bem, mas ele analisar, de repente o rico, o classe média que pode pagar, não vai pagar o IPTU, vai chegar no final do mês, não vai ter contratação de dinheiro para sair da casa, para usar o Belândia e vai fechar o hospital. Eu acho que tem que ter muito cuidado no que fala, porque não pode organizar. É lógico que tem que ir. Eu acho que esse apoio para as pessoas desempregadas tinha que vir de cima para baixo, né, do governo federal, que é um louco, que dá umas entrevistas idiotas toda hora, que baixou um decreto para as empresas mandarem embora as pessoas por 4 meses e não pagar. Isso aí é um absurdo a gente ver. Né? Aliás, outra coisa que ele falou antes. Eu lembro que ele deu uma entrevista e falou da época da ditadura, da tortura. Ele falou que
O erro foi só torturar, tinha que ter matado uns 30 mil. Agora, de novo, ele falou no programa do Ratinho que se for para salvar a economia tem que morrer alguns. Falou em outro vídeo, agora tem que, para salvar a economia, tem que morrer, não importa. Primeiro tem que cuidar da economia, mas depois das pessoas. Então, quer dizer, é um absurdo, né, que eu ouvi isso. Aliás, eu queria, se alguém que estiver me assistindo pela internet e tiver como chegar ao presidente, eu acho muito difícil, eu queria dar uma ideia para ele, fazer um outro tipo de decreto. Na minha opinião, eu acho que você fazer um decreto para as pequenas empresas, pequenos comerciantes, igual esse que é o comercial aí, não pode pagar os empregados sem trabalhar, o dono da padaria, o da farmácia, ou seja, empresas pequenas com menos de 50 funcionários. Agora, empresas com 100 funcionários já tem mais um pouco de condição, uma empresa com 500 funcionários, por exemplo. O lucro que os trabalhadores deu para eles durante décadas, né? Eu acho que o prejuízo de 4 meses não vai nem mexer nesse lucro. Ele só ficou rico porque o trabalhador deixou rico. Que ninguém tem condição de estar com a empresa sozinho, por mais que a cena pequena. Então, é lógico que você tem que reconhecer, tomar cuidado. Aliás, o pequeno, ele podia até fazer um decreto que quem tiver a menos de 50 funcionários vai parar 4 meses e o governo federal vai bancar. E quem tem acima vai bancar e ele próprio, assim, ou faz revezamento, coisa desse tipo. Mas, simplesmente, o trabalhador vai ficar sem dinheiro e vai quebrar todo mundo. E o comércio, como vai sobreviver? Porque o comércio vive do salário do trabalhador, que é 90%. Né, João Carlos? Aí outra CD, outras coisas também, por exemplo, uns idiotas lá na internet falam assim, ó, por que o PT, em vez de reformar o campo de futebol, não fez hospitais? Tudo bem, nós reformamos o campo de futebol, que é uma vergonha do maior futebol do mundo, ter aqueles campinhos. Foi eles que não reformou o campo e nem fez hospital. Agora, se eles quiserem fazer hospital, igual a China fez em 10 dias, se já tivesse começado a construir hospitais quando começou a pandemia, com certeza já tinha 30, com o dinheiro que o PT deixou da Reserva Internacional, 372 bilhões de dólares. Por que não faz? Começa a fazer amanhã. Se usar o dinheiro de vocês, não usa o dinheiro do PT, que o PT deixou. 372 bilhões de dólares, dá mais de 1 trilhão. É só fazer, mas eu acho que nós temos que seguir as orientações tanto do governo, não do governo federal, mas do ministro da saúde, sim, né, das autoridades de saúde, e ficar em casa e passar álcool gel na mão, igual o Dominguinho está passando aqui, cuidar das nossas crianças. Eu tenho cuidado de toda hora lá lavar a mão das minhas crianças e lavar com álcool gel, porque o meu medo é as crianças. No menino hoje é uma pena, perde lá no Rio de Janeiro, correndo no vento ali, olhando na garganta, graças a Deus. Mas, enfim, eu acho que não podemos colaborar também, mas dá os parabéns ao prefeito, dá os parabéns ao bem-vindo secretário de saúde, para a polícia, para a guarda municipal, né? A Cátia, que está preocupada com o comércio, ela tem que preocupar sim. Não quero aqui dizer que nós temos que pensar o comércio, mas pelo menos que tenha um regulamento para o número de pessoas que entram, não deixar encher o supermercado de gente, alguma coisa que você fez. Fechar o supermercado também, se fechar o povo vai passar fome, né? E com razão os ovos, Cátia, não foi agora que subiu não, viu? Faz tempo. Agora pode ter aproveitado um pouquinho. Mas aquele pente de 3,12, que na época que a Dilma era presidente, era 7,90, não é 15. Agora já aumentou mais ainda. E eu acho que, principalmente o álcool gel, que está tendo abuso, que tem gente cobrando 4 vezes o preço, tem que chamar a polícia, fazer boletim de ocorrência e levar no PROCON. Isso é um absurdo, é uma covardia fazer isso com o povo. As pessoas desesperadas querendo álcool gel e tem aproveitador vendendo 4 vezes o valor do normal. Eu acho que isso aí tem que chamar a polícia, chamar a guarda municipal, fazer um boletim de ocorrência e levar no PROCON. Muito obrigado, presidente.
Boa noite a todos os vereadores, vereadora Cátia. Pegando o gancho aqui da fala do Guim, semana retrasada, eu falei aqui, né, em cima da fala do Flauzino também, essa questão, os comerciantes estavam aproveitando aí da questão aí do álcool em gel, né, ia mandar um ofício lá pro PROCON, e hoje, Cátia, também recebi vários vídeos, pessoal fazendo vídeo lá das mercadorias no supermercado, falando que X produto estava custando tanto e agora está com outro valor, valor abusivo. E, por acaso, o doutor Thiago estava aqui reunido comigo hoje, delegado, né? Doutor Thiago, da Polícia Civil. Imediato já passei para ele. Ele amanhã, viu, Cátia? Amanhã ele vai pedir para as viaturas passar nos comércios, orientar os comerciantes, os donos do comércio, vai notificar eles, falando que isso é crime, né? E se permanecer, ele vai tomar as devidas providências. Espero que os comerciantes aí tenham consciência, é um momento que a população está passando por dificuldades e não é justo esses, né, essas cobranças abusivas que estão acontecendo. Também queria parabenizar, lógico, não poderia de dar os parabéns aqui para toda a equipe de saúde da nossa cidade, que vem aí desempenhando um trabalho dia e noite. Eu sou prova disso. Todo mundo sabe, minha mulher é secretária de saúde. Tem noite que não está nem dormindo. O empenho dela é muito, tanto dela quanto do Túlio, da doutora Luísa Patrícia. Né? Em nome dos três aí, quero desejar boa sorte para toda a equipe aí de saúde de Alfenas, não só de saúde pública, quanto também dos hospitais. E parabenizar também o prefeito Luizinho, que está junto aí com a equipe, está tomando decisões aí que não estão agradando muita gente, mas são decisões que devem ser tomadas, né? Mas a preocupação desse danado desse vírus em que Alfenas é tanta, que tem medidas, tem que ser tomada mesmo. Parabenizar também a Guarda Municipal pelo excelente trabalho que fez hoje, de uma postagem de um amigo Paulzinho aqui, né? A Polícia Civil, ao Ministério Público, né, que está na retaguarda aí, que está vendo as ações aí da Secretaria de Saúde, do prefeito, Polícia Militar também, que está dando todo o apoio. Quero parabenizar a todos eles. Nossa cidade precisa dessas pessoas. A gente está numa situação, o Valdemir mesmo falou, né? É uma coisa que a gente nunca viveu, mas a gente está passando por uma aprovação e, se Deus quiser, a gente vai superar isso tudo. E a frase agora é: não saia de casa. Vou reforçar essa frase: não saiam de casa, principalmente os idosos, né? Puxar a orelha do meu sogro para não sair de casa. Esquecer do danado da lotérica, que gosta de fazer um joguinho aí de vez em quando. Não tá tendo, não? Eu deixei uma vez conversei com ele, eu tava indo lá fazer um joguinho na bateria. Mas vamos aí, gente, vamos pegar firme. As famílias também são responsáveis pelos idosos. Vamos segurar esse pessoal dentro de casa. A gente viu aí várias reportagens aí na mídia. Quem mais está sofrendo com essa pandemia é os idosos, né? Queria também justificar aqui a ausência de dois vereadores, do Décio Paulino, que não esteve presente aqui hoje, porque está no grupo de risco, né? Ele decidiu não participar, eu acho que é justo. Se eu tivesse acima de 60 anos, eu acho que também não viria, né? A situação é grave. E o Tadeuzinho também, Tadeu Fernandes, está no grupo de risco e está com problema de saúde. Ok? Verdemar?
Fabinho, o que a gente cansa de falar aqui, como não tem ninguém aqui hoje, alguém da prefeitura amanhã pegar o óleo da câmara, não sei se alguém pega isso, né, nos dias de reuniões, para que levasse alguns pedido que nós fazemos aqui, às vezes sem indicação, sem nada. Então a gente para que as pessoas pudessem pegar o áudio de manhã e levasse até os secretários.
Senhor presidente.
Rodenilson.
Eu acho que nós podemos estar tendo bastante insistindo e a informação para nós, acho muito importante também, que nós somos replicadores dessa informação. Por isso, gostaria de pedir ao novo colega Flauzino que ele pudesse informar para a gente. Acho uma dúvida que o pessoal está perguntando nessa hora aqui, é a questão desse controle no trevo. Né? O pessoal de Alfenas está passando, tem algum diretamente, mas está parando ele, perguntando, só pela placa já passa. Alguns pessoal trabalham aqui, inclusive o pessoal que está trabalhando nas escolas, terminando a reforma da escola, o pessoal da licitação é de areado, estão preocupados. Então, só para puder informar isso para a gente, como está sendo esse procedimento, como isso está sendo orientado, até para a gente poder responder isso melhor. O pessoal acho que é interesse todo ter essa pergunta, por isso estou aproveitando.
Sim, o controle está sendo feito principalmente para a gente conseguir restringir moradores de outros municípios, outros estados, principalmente aqueles que estão com casos confirmados, né? Dependendo, não entra mesmo na cidade. Moradores de Alfenas, placa de Alfenas, né, comprovante de residência no nosso município. Às vezes a placa não é de Alfenas, mas tem comprovação de residência, tem comprovação de que trabalha dentro do nosso município, estão passando normal, porém o procedimento de triagem, ele vai ser feito. Porque se a pessoa está entrando na cidade, independente de ser de Alfenas ou não, o mínimo que vai ser exigido é a aferição da temperatura, né? No mais, vai estar transitando normalmente, vai poder entrar, vai poder sair, mas vai ter que ter a paciência também de esperar e passar pelo processo.
Obrigado.
Mais algum vereador? Então vamos lá. Iniciemos a ordem do dia. Solicito a primeira secretária, vereadora Cátia Goiatá, que por gentileza faça a leitura dos projetos a serem apresentados.
Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador José Carlos de Moraes, que concede diploma de honra ao mérito ao primeiro sargento PM Jaime de Oliveira Batista. Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador José Carlos de Moraes, que concede diploma de honra ao mérito ao senhor Vinícius Gonçalves Pereira. Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador José Carlos de Moraes, que concede o título de cidadão honorário ao senhor João de Oliveira Batista. Doni.
Discussão e votação de proposições. Discussão e votação em primeiro turno. Projeto de lei número 14/2020, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a desafetação e afetação de áreas públicas, alienação e da outras providências. Loteamento residencial, cidade universitária, para deliberação em primeiro turno. Está em discussão o projeto? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado com 7 votos favoráveis e 2 contrários. Parte final, considerações finais, pronunciamento dos vereadores, vedado, retorno de matéria já discutido ou comentado no expediente ou na ordem do dia. Algum vereador? Não? Declaro encerrada a reunião. Uma boa noite a todos.